Regiane Ritter. Regiane Ritter, entrevista.
Muito bem, estamos recebendo em nossos estúdios atrações internacionais. O cantor Jesse Lee Jones, que fica em São Paulo de 6 a 11 de novembro para uma rápida passagem na mídia e lançamento do livro Brasil Billy, a história de Jesse Lee Jones, em português o livro. Uma forte história de superação e sucesso desse brasileiro que vive da arte musical há 35 anos na América. Um verdadeiro showman da country music americana. Jesse Lee, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e gostaríamos que você apresentasse os seus companheiros, por favor.
Ok. Em primeiro lugar, obrigado por nos dar essa oportunidade de estar
aqui. Eu é que agradeço a vossa presença aqui.
Thank you. E eu trouxe comigo amigos da América, que são pessoas que, na verdade, eu nunca pensei que teria essa oportunidade de ser amigos com essas pessoas. Mas mais de amigos, nós somos família.
Quem é o Paul Lyme?
Paul Lyme. Ele está aqui. Paul Lyme não somente é um dos bateristas mais cotados da América, ele também é produtor. E ele produziu muita gente. Na verdade, ele tem mais de 60 discos de ouro e prata. E acredito que chama-se prata em português.
Isso.
E Paul Lyme é uma pessoa muito importante que abriu muitas portas para mim na América. E o segundo senhor.
Seja
aqui,
bem-vindo.
Welcome to you.
Thank you very much. Very excited to be here.
O segundo senhor que está aqui do meu lado é Manuel. Manuel, ele é o
Cuevas.
Estilista.
Manuel Cuevas.
Estilista das estrelas americanas. Ele vestiu desde Tom Jones, Elvis Presley and Lady Gaga and presidentes americanos. Quem gostaria de saber mais sobre eles, obviamente você pode verificar na Wikipedia Manuel Nashville, e lá você pode ver as fotos incríveis que ele tem lá da carreira dele.
Seja também bem-vindo, Manuel, aos nossos estúdios, à nossa Rádio Gazeta Online. Seja feliz aqui no Brasil. É a primeira vez?
First time in Brazil?
No. Third time in Brazil.
É a terceira vez no Brasil. Paul?
First time.
Primeira vez.
Seja bem-vindo, seja feliz aqui.
She wants you to be happy here.
Oh, it's wonderful. We're really enjoying it. The food is fantastic.
A comida é fantástica.
Eu também acho.
she thinks the same thing.
A sua história é uma história muito bonita, uma história de quem deixou o país, deixou a sua terra e foi buscar em terras distantes aquilo que sonhava, aquilo que queria e onde queria, ou foram as circunstâncias que te levaram para a América?
Na verdade, onde eu queria estar. Tá. Crescendo no Brasil, obviamente, as oportunidades na época não eram, as portas não estavam abertas para esse sonho que eu tinha. Mas eu fui para a América, como se diz, com uma mão na frente e uma atrás. E eu fui roubado quando eu cheguei na América no primeiro dia. Eu não falava inglês. Então, isso, na verdade, é uma coisa que eu apoio quando a pessoa diz que quer para ir a um país, mas você precisa falar a língua do país, ter contatos, ter possibilidades de ficar no país. Quando eu cheguei na América, eu ia ficar com a família Osmonds. The Osmonds in Salt Lake City, Utah, que eram membros da minha igreja na época. Mas quando eu cheguei, na verdade, eu fui recepcionado por um senhor que estava no aeroporto e na rodoviária, e ele era de Puerto Rico. E obviamente ele tinha outras intenções, não era a intenção de me fazer bem-vindo. E então eu perdi tudo que eu tinha, completamente, incluindo cartas de apresentação, dinheiro, meu violão.
Ou seja, você ficou sem lenço, yes, e sem documentos.
Absolutamente.
Num país em que você não falava o idioma e não tinha amigos.
Exato, yes. Esse foi o início da
isso,
minha vida.
Isso há 35 anos?
Uh-huh.
Yes. E nesses 35 anos, no que a sua vida mudou e como a sua vida mudou? Depois desse primeiro momento muito turbulento.
Well, eu viajei do sul, na verdade, isso aconteceu em Miami, Flórida, onde eu cheguei na América, foi o meu porto de entrada. De lá, eu viajei para o norte do país, à procura de uma família que eu havia conhecido em São Paulo. E eles eram membros de uma companhia chamada Caterpillar. Então, Caterpillar tinha uma sede em São Paulo, mas a sede original da Caterpillar é Peoria, Illinois. Então, em Peoria, eu consegui chegar até lá, mas eu não encontrei essa família, mas eu obtive a ajuda de pessoas estranhas que não me conheciam. E eu fui levado para a casa de uma família chamada Lawsons, em Morton, Illinois. E quando eu cheguei, claro, eu não falava a língua e eu tinha muitos problemas, mas eles me ajudaram bastante. Foi devido à ajuda deles e à fé que eles tiveram em mim. E, claro, uma coisa, quando as pessoas têm fé em você, você não pode derrubar a bola. E eu comecei de lá, comecei a fazer amigos, fiz amigos na igreja, e todos queriam me ajudar, porque eles sabiam que a minha intenção era uma intenção boa, uma intenção... Então, começou assim.
Gastronomia,
uhum,
bar, um pub,
yeah,
música,
yeah,
composição,
yes,
cantar...
Uhum.
O que mais? Você chegou à literatura agora. Porque normalmente alguém escreve o livro da vida da gente. Você escreveu o seu?
Obviamente é a minha história. Então eu escrevi, sem dúvida. Eu tive uma parceira, uma senhora que obviamente escreveu os livros no passado. E muita gente durante os anos na América falaram para mim: sua vida é um filme. Nós precisamos fazer um filme da sua história. Porque é uma história, na verdade, que tem a ver com a imigração, que é uma coisa muito importante hoje em dia, principalmente na América. Imigração tem a ver com resolução, tem a ver com perseverança, tem a ver com fé. Então, tem muitos ângulos na sua história que podem ser usados. E...
Quando eu discuto aqui no Brasil, eu falo muito para os meus... colaboradores, meus estagiários,
yes,
jornalistas, hoje já se pode considerar, embora já estão bem perto da formação,
uh-huh,
e eu digo que nada é impossível.
Nothing is impossible.
Nada é impossível. Uh-huh. Tudo aquilo que quisermos, nós faremos,
yeah,
desde que tenhamos a coragem que você teve.
You have to have courage, yes.
O talento que você tem.
Talento.
Porque para vencer na vida não basta só a coragem. Tem que ter talento para aquilo,
yes,
que escolheu fazer.
Yeah.
E essa história está nesse livro?
Absolutamente.
Em português?
Em português. Eu fiquei muito tempo sem falar português.
Como você conseguiu manter esse excelente português?
Na verdade, eu nasci em São Paulo. E eu tenho família ainda aqui em São Paulo. Então, eu venho visitar a família e... Durante a tradução do livro de inglês para o português, também eu recebi ajuda. Tem algumas coisas que eu falo que às vezes eu não parecem creditáveis.
Bom, eu vou pedir para o nosso ouvinte ler o seu livro,
yeah,
para saber toda a sua história, porque 35 anos não dá para contar em 10
não,
minutos.
Não, absolutamente.
Não dá para contar.
Não.
O livro, sim, no livro nós podemos saber.
Uh-huh.
E aí pode também encontrar o caminho.
Yes.
Porque o momento que o Brasil atravessa é um momento em que o jovem preferiria deixar o Brasil.
Yes.
Até em função da violência desregrada, da falta de segurança. Nós estamos vivendo mais ou menos um momento em que é violência máxima, segurança zero. zero.
Oh, wow.
Investimento nenhum. A briga política dentro do país, ela divide muito o Brasil e surgiu uma cultura de ódio entre as pessoas.
Wow.
Antigamente a gente tinha pinimba, rivalidade por futebol, por religião, por uma escola de samba. Hoje nós temos uma pinimba, por uma divisão por política, e nós, o brasileiro não entende nada de política. O brasileiro, na sua grande maioria, não sabe o que é esquerda, o que é direita. Ele só quer se odiar. Você não vota no meu candidato, eu te odeio. Eu não voto no seu candidato, por favor, me odeie.
Mas sabe, eu vou te falar uma coisa que talvez seja novidade aqui no Brasil. Mas nós estamos passando por um tempo assim na América também.
Parecido. Então é uma questão mundial mesmo. Não é,
é verdade.
É, não é, não
as
é
pessoas,
só aqui.
As pessoas têm em mente, não, na América pelo menos, principalmente na América, a maioria das pessoas que sentem dessa forma são democratas, são pessoas que têm essas ideias sobre
a política, a divisão, os partidos.
Partidos. Até hoje nós estamos em 2020 agora. E ainda até hoje nós já sabemos a história do mundo e como essas coisas são negativas e as coisas como elas são coisas que a gente não nem precisa pensar, mas comunismo ainda é falado hoje em dia. Mamãe minha, mas que para mim é uma, como se fala sobre isso
aqui
até hoje em dia?
Aqui a briga é para implantar o comunismo.
Que ridículo. Mas eu vou te, se, a coisa é que Eu gostaria de, por um motivo ou outro, que isso nunca acontecesse. Porque, na verdade, comunismo seria o oposto da América. E a América não vai tolerar comunismo nas Américas. Veja os problemas em Venezuela.
É só olhar para a Venezuela, é só olhar para outros países.
Um país muito rico, um país muito dinâmico, com óleo e as pessoas não podem comer.
Não podem, não tem comida.
Comunismo.
Bem, vamos falar de música.
Desculpe.
Vamos falar de música. Você,
ele gostaria de falar algo sobre a minha sucesso.
Por favor, você traduz?
Ok.
Yeah. I'd like to say something about Jesse. Jesse is.
Ele quer falar uma coisa sobre Jesse?
Mm-hmm. Is one of our wonderful American immigrant success stories.
Ele tem uma das histórias de imigração mais bonitas que a América já viu.
Jesse is an example of the people we love coming to America.
Ele é um exemplo do tipo de pessoa que a gente ama que venha para a América.
He came and he worked hard. He did whatever it took to be successful.
Ele veio, trabalhou duro, trabalhou forte e fez de tudo para ter sucesso.
From hitchhiking to cleaning toilets to being a great singer and finally getting that out.
Ele fez de todos os trabalhos, braçais, chegou a limpar banheiro, tudo, e hoje está bem sucedido, dono de um bar, músico.
To owning one of the most successful clubs and honky-tonks in downtown Nashville.
E hoje ele é dono de um dos maiores bares, de um dos maiores pubs de Nashville, focado no rock e na música country.
This came from his hard work and belief in himself.
E isso veio do trabalho duro e dele acreditar em si mesmo.
Parabéns.
Thank you.
Realmente é um momento bom, é um momento gostoso, é um momento em que a gente imaginava que acontecesse a partir do momento em que vocês vieram juntos para cá.
Yeah.
Porque a gente, e ele se comove muito, é emocionante sempre, né? Sabendo há quantos anos vocês são amigos.
Nós somos amigos. How long have you been friends?
Oh gosh, through Joe Gercio, Elvis Presley's conductor. Joe introduced me to.
Quem me apresentou para Paul foi o condutor musical de Elvis.
Foi mais, é mais fácil ser baterista para tirar um pouco da emoção que domina nesse momento o nosso convidado, o Jacili Jones. É, de quem era mais fácil ser baterista? Qual foi o cantor, o artista que você mais gostou?
Who's the artist you like most to play in your career?
Play with. You play drums for.
Recording. Well, I've done hundreds of millions of records.
É, ele falou que já gravou muitos e muitos artistas, muitas e muitas músicas. Não dá para escolher.
One of my, you asked my most favorite artist to work with, playing live. My most famous artist to work with Tom Jones and the Elvis Presley the concert.
Bom, ele falou que tocando ao vivo, se fosse para escolher, seria o Tom Jones e também o Elvis Presley, que foram dois.
And Neil Diamond.
Neil Diamond.
Gostaria de perguntar ao estilista, né, ao Manuel, quem era mais histérico na hora de escolher roupa? Tom Jones ou Elvis Presley? Histérico quer dizer mais agitado, mais nervoso.
Quase bem. What I can say about Elvis Presley and what I can say about Tom Jones is that they were a very important part of the thousands of people that I dressed, including presidents, kings, queens, leprechauns.
Ele disse que tanto Tom Jones quanto Elvis Presley foram importantes para depois ele começar a vestir presidentes, rainhas, reis. Eles, de certa forma, deram uma tendência, né? Deram um padrão para essas pessoas.
The question she had was, which one of those guys were the hardest to work with?
Well, hardest, I don't think so. It was always fun to dress them. And there's two different characters. One, a young boy, full of hope, and I saw him at his start back in 1956, and then Tom Jones, kind of almost the 70s, and a different type of entertainer, but they were both great, and believe me, which one was the best, I can't tell them apart, it's just two different eras and two different characters.
Bom, ele falou que nunca foi muito difícil, mas foi divertido vestir os dois. O Elvis, no comecinho da década de 50, jovem, com todo aquele estilo dele. Depois, na década de 70, o Tom Jones também, com o estilo próprio. Afinal, eram dois entertainers, né? Dois músicos completamente diferentes, mas ambos muito bons. Ambos foram bem, bem legais de vestir, de trabalhar com eles. Ele falou que se divertiu bastante.
Parabéns. Muito bem, vamos cantar? Sure. É, infelizmente, nós temos um tempo sempre muito reduzido. Ao vivo, quer ouvir? Nós temos o CD, não, né? Temos, ao vivo. Vamos cantar, então?
Oh, ok.
Well, I never felt more like singing the blues. I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Everything is wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. Nothing left for to do but cry I over you. Well, I never felt more like running away. Why should I go? I couldn't stay without you. You got me singing the blues.
Wow. Tem que parar para ouvir e sentir. Muito bom.
Desculpa, contagiante. Eu estou um pouco gripado e ficar emocionado também.
Acaba contribuindo, né, para os efeitos de uma gripe. Mas.
Jesse is so versatile. Please.
O Jesse é tão versátil.
Jesse in Nashville. Jesse is absolutely our leader there for continuing the legacy of traditional country music.
Ele falou que o jazz é tão importante que ele é o principal personagem para continuar a manter essa tradição da música country nos Estados Unidos.
But within that, he had a dream from listening to music of Elvis and Tom Jones in the 70s. And so this album that Joe Guercio, Elvis's conductor, and I produced on him, it's absolutely the other end of the musical spectrum, full orchestra.
Então, ele está falando de um disco que ele trabalhou junto com o orquestrador do Elvis Presley, que traz um lado completamente diferente dessa música country de Elvis, de Tom Jones, com orquestra, com diferentes texturas para a música que a gente conhece, agora apresentada de uma forma completamente repaginada, uma forma completamente diferente.
E de forma extraordinária.
Very few artists can do that. Can do that broad spectrum of music.
Só um grande artista consegue fazer isso. Com esse tipo de música.
E as composições, elas são de autores variados ou são todas suas?
Autores variados, na verdade.
Quando eu vim para Nashville em 95, 94, eu tive que começar tudo de novo, porque eu tinha, durante a época de 1990, eu fui para Kuwait, Bahrein, Arábia, para interter os soldados durante a guerra. Então, depois dessa oportunidade que o Departamento de Defesa americana me deu, eu já tinha que fazer uma, como se diz, um quadro maior. E eu sabia que esse quadro maior teria que ser em Nashville, perto de músicos fantásticos. Claro que na época eu nunca pensei que eu iria encontrar esse tipo de músico, esse tipo de pessoas interessadas em mim. Eu nunca pensei nisso. Então, durante os anos em Nashville, eu tive que me provar digno da confiança deles. I mean, esses homens não têm que ficar comigo, não têm que falar nada sobre mim, porque eles estão com as pessoas mais importantes no entretenimento no mundo. E a razão por que eles começaram a fazer amizade comigo, para mim, até hoje ainda é difícil de entender.
Eu acho que ele explicou bastante isso, a tua importância como pessoa, como cantor, como compositor, como empresário, como dono de restaurante, o dono de casa, é tão grande que as coisas aconteceram naturalmente com você.
Yeah.
O talento, a competência, o esforço, a luta, o não desistir nunca, o não deixar para lá, eu acho que criou em homens como eles, da importância deles, esse respeito, essa admiração, e as coisas aconteceram naturalmente em função. Eu acho que é tudo aquilo que você plantou, mereceu e recebeu.
Well, aparentemente é isso.
Nós
falamos sobre Elvis e sobre Tom Jones, but
Lionel Richie.
Richie, ele foi o produtor e baterista de Lionel Richie.
Não, eu não posso ouvir, eu fico assim.
Exato.
Absolutamente ele, maluca por Tom Jones.
Ele é um homem que merece o aplauso. Manuel é o homem que colocou Johnny Cash em preto. Foi a ideia dele.
Espetacular, eu acho.
Johnny Cash, tanta gente na América, tantos cantores tão famosos que às vezes não se conhecem no Brasil. Manuel os veste.
Exato.
Manuel, ele cria as imagens.
E vestir uma pessoa dessa importância é ter a mesma importância.
Porque ele tem que ter as ideias.
É a realização.
Yes. As gravadoras, desde os anos 50, eles vêm para o Manuel e falam: nós precisamos criar uma imagem. Bum.
Eu costumo dizer que as semelhanças se atraem.
Só fazer uma pergunta para o Manuel.
Yes, please.
I will ask you in English about the dress code of Johnny Cash that I try to follow every day. I'm a great fan.
I can see that.
Johnny Cash.
Yeah. I can see that. Well, let me, because you didn't ask me about country music, I didn't say anything about the artist, but I'll tell you. On my right side, I have one of the people, no, really, because you start dressing a person, you start working in an image for that person. What fascinated most of Jesse Lee. It's his ways, his life story. His voice surprised the heck out of me.
Yeah.
Because I've seen 7 generations of singers. So I think I have a little authority on giving you one point. Jesse Lee, he was one of the grandest leaders in country music right now in the United States of America, because most of the country has gone poppy a little bit. And it's not that I'm an old person that doesn't understand new. I do love new, but I love the old classic music.
He's
got hold of it.
Ele falou sobre o Jesse Lee, que o Jesse Lee se torna esse grande marco porque ele resgata a música country raiz dos Estados Unidos. Não que ele não goste da música atual, que mistura muito com pop, transforma a música country em algo diferente da raiz. Ele gosta, só que ele também preserva essa música country autêntica que o Jesse Lee traz. E minha pergunta para o Manuel, how was creating this code, this dress code that kind of based the country music? For example, if we see Jesse, he is looking like a little bit with Johnny Cash and this kind of clothes. How was creating this style that all, lots and lots of people follow in the world?
Well, I think of designing kind of making style for a particular person. It's not making clothes for everybody. Mm-hmm. It's making clothes for an individual. And all I do in my whole life is make only one piece and none another piece, like he has, like I have, like all my clients have. It's only one piece. I never repeat anything. So I look at the personality, and it's my responsibility to amalgamate that, put it together, and then build something for them.
Bom, ele respondeu a minha pergunta, que eu perguntei como que foi, né, criar esse estilo, esse dress code que o Johnny Cash imortalizou e que a gente vê muitos artistas seguindo. E ele disse que ele faz isso baseado na personalidade da pessoa. Que se a gente analisar, por exemplo, o Jesse Lee, ele tem um vestuário único. Ele faz apenas um modelo e ele fica eternizado nessa pessoa. E para cada pessoa ele vai procurando a personalidade para transformar o visual, para criar um modelo único e ficar essa marca. Essa roupa pertence a tal pessoa.
Na verdade, quando o Manuel tem uma foto aqui para que vocês podem ver, eu gostaria, na verdade, de convidar a todos os seus ouvintes a ver Manuel. Não é Manuel Cuevas, ele é conhecido como Manuel, com U, Manuel, Nashville, estilista. Mamma mia, você vai ver coisas que você não vai acreditar que essa pessoa está aqui.
Acredito.
Na frente de você.
Acredito, eu estou deslumbrada. Eu
me emociono só de pensar nisso. Você ver Paul Lyme também, a Wikipedia, a lista de pessoas que esse homem produziu e tocou com eles, you know, nós estamos falando de Barbra Streisand, nós estamos falando de...
dos grandes monstros.
Todos os grandes artistas americanos e filmes.
The movies he's worked on.
Os filmes, das coisas que eles fez em muitos filmes, John Travolta e tudo mais, foi Manuel que criou as imagens.
Eu estou deslumbrada, eu estou muito grata realmente por vocês estarem aqui, muito feliz, muito orgulhosa. Então, assim, eu estou olhando para eles e tentando acreditar que vocês estão aqui. É muito bom para mim, o nosso ouvinte deve entender a carga de emoção que a gente sente, e até maior agora que eu fui folhear o livro, e a editora responsável pelo livro, a Silvia Bruno Securato, é amiga nossa. A coordenação editorial é da Ellen Dastri, também. Bem amiga. Exato. Nossa, gente nossa daqui. Enfim, eu gostaria de saber, o livro está à venda, vai ter um lançamento?
Yeah, lançamento do livro será na segunda-feira, no Teatro...
É Rua Joaquim, Liberdade. Rua São Joaquim 129, na Liberdade.
Uh-huh.
Teatro Liberdade, uh-huh. 11 de novembro, segunda-feira, das 18 às 21 horas. A partir das 6 horas da tarde, você estará lá autografando os livros.
Yes, eu vou, Paul e Manuel vão estar comigo também.
Claro, com certeza. Uh-huh. Esse trio eu acho que é meio inseparável, né?
É incrível.
Agora, o livro estará à venda a partir da segunda-feira, então?
A partir da segunda-feira. E claro que CD? Lu Barbosa.
Lu.
Você a conhece também.
Há 40 anos.
Lote. Lu Barbosa, na verdade, tem toda a informação sobre CDs e o livro.
A gente mantém um contato, contato
direto. Eu quero dizer isso humildemente, na verdade, mas o livro se tornou... eu sou muito crítico, eu sou perfeccionista. Eu nunca permitiria algo mal me representar. Esse livro é fantástico.
Eu acredito.
Muito, muito inspiração e muita, como se diz, fala a verdade, como você possa sair daqui e fazer uma coisa em outro país? Ou, sabe, tem muita informação que, na verdade, vem de uma criança pobre que não ia ser nada.
Eu gostaria de te cumprimentar porque a emoção sobreviveu. Sobreviveu a todos os obstáculos, a todas as pedras no caminho. Você hoje é um vencedor e continua tão emotivo como um ser humano normal, comum, e que não, talvez não tivesse conquistado nada se não tivesse saído do país. Eu não estou dizendo com isso que eu quero que todos os jovens deixem o nosso país.
Não.
Nós precisamos deles. Mas quem tiver a vontade, o desejo e tiver medo de encarar os problemas, vença esse medo, leia o seu livro, leia a história de Jesse Lee Jones, Brasil Billy, estará à venda a partir de segunda-feira.
Emily está, ela é minha noiva.
Ah, tá.
Ela é uma excelente escritora, compositora e cantora também, fantástica. Ela está aqui conosco. E ela disse agora, para lembrar, que tem o meu website, jesseleejones.com, e também você pode download o novo CD com a orquestra de Nashville. Foi aí então que foi difícil para mim entender. I'll say it in English so you can translate.
O site do Jesse Lee, para você acessar todas as informações para ele, para baixar o disco novo, jesseleejones.com. Você procura lá, você vai achar todas as informações, o disco.
Por favor, o nome dele?
Claro.
Soletra para o nosso ouvinte.
JesseLeeJones.com. Jesse, JesseLeeJones.com. Só acessar lá e você consegue encontrar tudo do Jesse Lee.
Maravilha. Lamentavelmente estamos nos despedindo, mas eu quero dizer mais uma vez, não estou só feliz, eu estou muito orgulhosa de ter tido vocês aqui.
É com
imensa alegria que eu digo obrigada por essa presença e se tempo houver, volte para a gente conversar mais e melhor.
Absolutamente.
Quer cantar um pouquinho, um minuto para a gente se despedir?
Sure. Yeah. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Laying soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm asking is your time.
Come here.
Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. For tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow out of sight.
and it's sad to be alone.
Thank you.
Help me make it through the night. I don't wanna be alone. Help me make it through the night.
Obrigada, muito obrigada.